Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir, do blog ao podcast. Hoje, sexta-feira, temos Ronda da Semana. Semana passada não tivemos, mas temos com assuntos, muitos assuntos de moda, de negócios, de comportamento, de curiosidades. Hoje é de Ronda da Semana, então sem mais delongas, alguém usa essa palavra ainda? Sem mais delongas e vamos começar. Bom, estamos em setembro e num podcast de moda. E quando a gente fala de moda e setembro, o que nos vem à cabeça? Bom, talvez várias coisas, mas edição de setembro é a edição mais importante do ano das revistas, das publicações no mundo da moda. Por que, Tereza? Por que é mais importante? No mês passado, eu até fiz um tour no Stories do Fashionismo mostrando as principais capas, as publicações de moda, porque elas são muito significativas. Por que elas são muito significativas? Porque exatamente há 10 anos, está completando inclusive agora em setembro mesmo, que a Vogue lançou um documentário chamado The September Issue, né? Que é a edição de setembro, e nele mostrou todo o processo criativo, burocrático, sistemático, fashionista, para criar a edição de setembro. Quem não viu, vale ver, joga até no Google, que até uma vez eu vi, porque eu acho que ele não tem na Netflix, mas se você pesquisar no YouTube da vida, deve aparecer, mostra todo o backstage da criação da edição de setembro. Na época, a capa era até a Sienna Miller, mostra todo o lado da Anna Wintour e da equipe dela mostrando, beleza. Depois disso, a edição de setembro ficou muito popular, as pessoas parece que entenderam mais ainda a força da edição de setembro. Agora, por que que setembro é mais importante? Porque essa edição, a gente fala muito o hemisfério norte que domina muito, é o mês que as pessoas redefinem, recomeçam, estão iniciando o ano de fato. É quando acaba o verão e as pessoas voltam à rotina. E o que que acontece? Aonde que entra uma revista de moda? Eles acabam sendo guia. É como se fosse pra gente, depois do carnaval, é o mês de março. Inclusive as edições de março estão ficando tão fortes quanto, né? Que pra eles é o início do verão, primavera, verão. Mas a edição de setembro é o ano novo, que é diferente nossa, né? Mas é o que simboliza tudo que vem pro lado da moda e também, talvez o mais importante, é também a edição que as revistas mais faturam, é onde tem a maior quantidade de anúncios. Inclusive, muita gente fala, isso é normal, ai meu Deus, eu não aguento revista com tanto anúncio, com muito anúncio. Se pegar uma edição de setembro, aqui do Brasil um pouco menos, mas do hemisfério norte, onde eles são muito guiados por essa pauta, o que que significa anúncio? Primeiro, significa grana. Mas o anúncio em si, eu não sei se é porque eu gosto muito desse tema, eu adoro ver anúncio, eu adoro ver a foto, entender a fotografia, saber qual é a modelo que foi contratada, o que que eles estão comunicando, obviamente, de moda. Então, quando você folheia os anúncios de uma revista, ali já tem as informações de moda. Então, não dá pra gente pular, até dá, se você quiser ler o conteúdo, ver o editorial, mas o anúncio é muito importante para isso. A moda do que a gente vai ver, no caso deles, né, na temporada de outono e inverno, já está sendo retratada nessas páginas. E junto a isso, quanto mais anúncio, mais grana e mais até a sobrevivência, né? Tem sido muito difícil para essas grandes publicações em tempos de internet. E se a gente está falando de edição de setembro, esse é o grande termômetro, é a grande vitrine do mundo da moda, das celebridades, do mundo do dinheiro. Quem está numa capa de setembro é a pessoa a ver, a ser vista e a tudo mais. Durante todos os anos, durante todo o ano, obviamente todas as capas são importantes. E geralmente é, por exemplo, a Vogue americana, ela mostra muito mais celebridade do que modelos, o que é até uma reclamação que muita gente faz, mas é o que dá dinheiro à celebridade. Então, se a celebridade está lançando um filme, certamente ela vai, as principais, né, vão aparecer na capa de uma Vogue América. É, se é uma cantora que está lançando um CD, sempre tem alguma coisa por dentro. E na edição de setembro também, só que vezes 10. Nesse mês, a Vogue América escolheu a Taylor Swift para ser a capa. Eu não gostei muito da capa em si, da foto eu não amei, eu gosto da Taylor Swift, mas a proposta eu não gostei muito. Então, ela é a pessoa do momento. Já a Vogue britânica escolheu a Meghan Markle não para a capa, mas para fazer toda a edição da revista. E ela escolheu 12 mulheres para estarem na capa. Cada uma teve sua capa, a capa foi dividida. Então são pessoas que estão em alta. Além disso, na Elle americana, teve a Angelina Jolie dando aquelas entrevistas exclusivas. A Glamour americana, que nem tem mais a versão impressa, mas eles têm um digital, o site deles é muito forte, e eles fizeram uma capa digital com 5 modelos da nova geração plus size. Tem gente que ama ou não gosta dessa expressão, mas é a expressão que a gente está usando para definir. Então, são capas simbólicas também. Agora, se tratando de modelo, que eu amo ver capa com modelo, inclusive eu amo capa com modelo em grupo, fotos em grupo. A Vogue Japão é rainha em fazer isso, eles sempre fazem, a desse mês pra mim foi a capa mais bonita. Agora, se a gente falar de modelos que dominaram as capas, que isso é muito importante, é um termômetro pra carreira, pra ascensão, pro auge ou até pro declínio, se elas estão saindo em menos, nos últimos 2 anos só deu Bella Hadid. Ano passado, se eu não me engano, foram 5 capas, ano retrasado também, isso é muita coisa. A Bella e a irmã também, nos últimos 2 anos, elas comandaram o mundo da moda. Inclusive, na edição de setembro da Vogue Brasil, é a Gigi Hadid. A Bella, eu acho que ela está muito sumida, eu não estou aqui recordando se ela teve alguma capa de setembro, principalmente da Vogue, mas sai a era Hadid e entra a era Adut Akesh. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma modelo sul-sudanesa de 19 anos, é uma modelo negra, maravilhosa e que com 19 anos de idade e apenas 2 anos de carreira, ela conseguiu nesse mês 5 capas de Vogue. Não é nem 5 capas, ponto, é de Vogue. Foi a Vogue australiana. A Adut, ela cresceu em campos de refugiados no Sudão do Sul, mas anos depois ela foi para a Austrália, ela foi descoberta lá, então ela conseguiu a capa da Austrália, a capa da Vogue Itália, Vogue Alemanha, Vogue Japão e Vogue Inglaterra. Ou seja, ela é o nome da vez no mundo da moda. Essas capas são importantes para qualquer modelo e, em se tratando de uma modelo negra com a história de vida da Adut, eu acho extremamente incrível e simbólico, é muito importante. As capas, e ela é maravilhosa, nossa, ela é incrível, sabe? A beleza é estonteante e muito poderosa, e a mensagem que ela traz também. Então, é muito importante a edição de setembro por conta disso. E isso independente disso. Agora, eu li uma matéria muito interessante no Fashionista. Afinal, as edições de setembro ainda são tão importantes quanto 10 anos atrás? E a resposta vem dois lados, né? Pelo que eu li e resumindo aqui pelo que eu entendo disso. Por um lado, é o lado business. A gente tem que saber se essas marcas, se essas empresas estão sobrevivendo. E se a gente pegar um comparativo da edição de 2007, que foi aquela com a Sienna Miller, que era o auge, né, do impresso, digamos assim, antes do boom da internet, a revista tinha 840 páginas. Obviamente, toneladas de anúncio. Isso significa muita grana para a revista e também informação de moda, conforme eu disse. A revista de setembro com a Taylor Swift desse mês são apenas 597. Isso é coisa pra caramba, em média uma revista chega a 200, 200 e pouco, mas nesse caso foram quase 600 páginas. Isso é sinal dos tempos, sim, sinal que o dinheiro tá indo muito pro digital e até mesmo pro digital dessas revistas. Mas o que que acontece? As revistas perderam a força? Perderam, mas foi transformado para diversas outras frentes, inclusive para elas mesmas. Até Anna Wintour, em entrevista, diz: a Vogue não é uma revista, a Vogue é uma marca. E eles se reinventam diariamente, seja no digital, seja em eventos, seja o que for, desde que a marca continue. E isso vai continuar. Tem a questão do respaldo, tem a questão da autoridade. E por outro lado, se por um lado estão perdendo o volume, tem uma coisa que eu acho que isso nunca vai mudar. A gente pode viver da internet, a gente pode virar robô, é a força de uma capa. Existe uma força enorme numa capa, não tem pessoa que não queira estar numa capa, isso um transeunte qualquer, ou a, sei lá, Angelina Jolie, a pessoa muito famosa, todos querem estar numa capa de revista, seja por ego, seja para divulgar o seu trabalho, mas a capa de revista ainda segue importante por conta dessa questão cultural, desse início de conversa, quando a pessoa vê alguma famosa numa revista, até mesmo ela vai comprar a revista só para ter a revista, às vezes nem abre a revista, mas quer ter a revista. e até pro lado dos anunciantes, que se a Beyoncé tá na capa da Vogue, eles vão querer anunciar. Então, se o recheio é engraçado, né? Se o recheio fica questionável, a capa acho que transcende a importância de uma foto no Instagram, de um vídeo no YouTube. Uma capa de revista consegue ser uma coisa que está ultrapassando tempos e histórias. Então é bom para Taylor Swift, é bom para Dutra Cash, e a revista vai continuar tendo esse lado, que não tem veículo digital que mude isso. Então as edições de setembro seguem sendo muito importantes, muito por conta desse ideal da capa. Se o recheio, a gente não precisa mais saber qual vai ser a grande tendência de inverno, porque os blogs, os influenciadores meio que já falaram isso de uma maneira mais rápida, e a revista talvez perca um pouco o timing por esse lado. Por outro lado, não tem nada mais poderoso do que estar numa capa de revista, ter uma informação de moda transmitida numa capa de revista. E a edição de setembro segue soberana no quesito poder. Agora falando de Vogue para Anna Wintour, ou seja, estamos em casa e eu estou me sentindo super em casa depois que eu li isso, inclusive li isso hoje, que Anna Wintour virou professora e também tem um curso para chamar de seu. Olha que coincidência, eu e Anna Wintour, tô brincando. Quem diria, Anna Wintour está lançando um curso de criatividade, olha, eu também, viu, Ana? E liderança. Existe uma plataforma de cursos lá nos Estados Unidos chamada Masterclass, e a Ana agora é uma professora, faz parte dessa plataforma. Ela é muito ligada ao mundo da moda. Diane von Furstenberg tem cursos nessa plataforma, outros fotógrafos, pessoas do universo da moda. E chegou a vez da Anna Wintour compartilhar. Ela até abriu uma aspas aqui na divulgação, falando assim, abre aspas: "Esta é uma aula para quem quer entender meu estilo de liderança e depois entender as experiências que me ajudaram a me tornar uma líder eficaz. Nunca tive a oportunidade de compartilhar as muitas lições que aprendi como editora e líder criativo em um só lugar antes." Fecha aspas. Ou seja, ela vai compartilhar toda a jornada de trabalho dela, tudo que ela aprendeu, o lado da liderança, o lado da moda, né, da parte da edição de moda, e serão 12 aulas em vídeo pelo valor de $180. Eu não achei caro, inclusive eu até entrei no site, eu quero saber se aqui do Brasil, né, apesar de ser em vídeo, se a gente pode se inscrever também. Não é porque eu também estou fazendo o meu workshop, o livro, mas eu tenho tido muito interesse em me capacitar mais, sabe? Em estudar mais. Eu ando numa fase muito, não sei, tô com saudade da época de faculdade, de curso que eu fazia. Então eu ando interessada, e às vezes não diretamente numa coisa ligada ao meu trabalho, apesar disso ser um pouco sobre moda, mas até mesmo de ouvir experiências de outras pessoas, de áreas opostas às suas, similares, vivências, o que for, mas coisa que agregue a gente, sabe? Eu acho que eu tô numa fase do meu trabalho, a gente anda vendo tanta coisa, até no podcast dessa semana, de Vida de Blogueira, tem umas coisas que estão tão difíceis, mas a gente ouvir experiências de quem a gente admira e ter uma aulinha básica com Anna Wintour não deve ser dos piores, não, deve ser muito incrível. Quem ficou interessado, no site da masterclass.com tem informações, detalhes, depois eu vou pesquisar porque eu tô a fim de fazer mesmo. Agora vamos falar de Gucci. Gucci é a obsessão, é a marca que mais cresce nos últimos anos. Tudo de estatística, de moda, de crescimento, seja na parte da internet, de consumo, de e-commerce, loja física, a Gucci está sempre nas cabeças, é bizarro. É uma marca que eu gosto, eu não tenho nada da Gucci, eu tinha um gato saudoso Gucci, mas é uma marca que, sei lá, nunca foi muito assim. Eu sempre admirei, eu acho os desfiles incríveis, mas nunca rolou um match. E olha que das marcas de luxo, eu nem sei hoje em dia, mas eu lembro que quando eu fazia aqueles posts de bolsa, de comparativo, as bolsas, obviamente, são luxo, caras, mas comparada a uma Chanel e Dior, ela ficava um pouco mais equilibrada, talvez com uma Louis Vuitton. Então, para quem gosta de luxo, mas não luxíssimo, era uma boa. Mas enfim, nem é isso que eu vou falar, eu já comecei, eu tenho uma mania de mudar de assunto. Mas eu estou falando de Gucci. Para quem não sabe, em maio, eles relançaram a linha de maquiagem deles. O Alessandro Michele está no comando da Gucci há uns bons 4 ou 5 anos. Ele é um cara extremamente criativo, meio doidão, assim. Ele tem uma estética disruptiva. Eu amo falar essa palavra. Ele tem uma estética bem carregada e ele tá de cabeça. Ele é o grande responsável pelo crescimento, pelo renascimento da Gucci. E em maio ele lançou essa linha de maquiagem. São mais de 58 batons e em apenas um mês de lançamento, vocês sabem quantos batons foram vendidos? Sim, mais de 1 milhão de batons. 1 milhão de batons. Sabe o que significa 1 milhão de batons? Bom, vou pegar a calculadora e compartilhar com vocês. Cada batom custa $38, então em um mês eles faturaram $38 milhões apenas em batons. Tem uma loja na Ásia que vendeu em apenas um dia 33 mil batons. Eu acho isso surreal, eu acho isso incrível. É que a gente não tem noção de números. Você pega até uma Kylie Jenner da vida, a gente tá esgotando. Tem muita marca mesmo, que ativa aquele gatilho da escassez. Olha, tá acabando, gente. Nosso estoque vendeu quase todo, tá acabando. Tinham 3. Então, para uma marca vender, ela continuar vendendo de uma forma agressiva, não ter o sold out, é uma marca poderosa. E vender essa quantidade em um mês é um case. Está dando tudo quanto é lugar. Então, mostra que é uma força fora do comum. E eu até postei no Stories essa história da Gucci, que eu fiquei tão impressionada, e eu até postei lá que era Gucci com a Coty. E eu recebi alguns feedbacks de pessoas impressionadas, como assim a Gucci com a Coty? A Coty eu acho que é uma marca que existe há décadas, e eu acho que ela era muito associada com produtos, não sei se produtos mais baratos, uma marca mais barata, eu não lembro, eu lembro da minha infância. Mas muita gente não entendeu isso. A realidade é que a Coty é um conglomerado como se fosse uma L'Oréal da vida. Ela recebe várias marcas. Então chega uma Gucci da vida, quero começar a produzir batom. Eles não vão construir um laboratório, pegar todos os ingredientes e começar a fazer. Geralmente são fábricas e conglomerados que recebem isso. Por exemplo, na época da Kylie Jenner, falavam que ela era junto do mesmo laboratório da Colourpop. Inclusive, eu até falei da Coty há 1 ou 2 meses, porque eles estavam interessados em comprar a Kylie Cosmetics, né? Já mudando de assunto. Mas então, a Coty nada mais é que uma grande, uma gigantesca empresa que recebe essas grandes marcas. Eu até pesquisei para saber quais são as marcas que estão no guarda-chuva da Coty e olhei marcas como, por exemplo, CoverGirl, que é uma marca super baratinha de maquiagem, que eu acho que deveria ter até aqui no Brasil. Clairol, que é uma linha de shampoos incrível, eu adoro essa linha, também é barata. A Monange, Cenoura e Bronze, Vela, Bourjois, OPI, que é aquela marca, acho que é americana, de esmalte, que inclusive pesquisando para o podcast eu vi que eles chegaram recentemente ao Brasil, eu nem sabia disso. E além dessas marcas mais, digamos, populares, talvez mais acessíveis, a Coty também é a fábrica, a fabricante dos perfumes da Miu Miu, da Bottega Veneta e da Burberry. Então a Gucci está nessa, é uma marca gigantesca, e eu fiquei super interessada nesse batom. Eu não faço a mínima ideia qual cor tem. Bom, tem dezenas de cores, mas o marketing, a força dos números é tão grande que eu já estou querendo um batom da Gucci para mim. Para finalizar nosso podcast, vamos falar sobre tecnologia usada a favor, não, usada contra a gente. Bom, uns 2 meses ficou uma febre daquele aplicativo que envelhece a gente. Todo mundo baixou aquele aplicativo, aí depois todo mundo baixou, aí as pessoas começaram a falar, otário, estão pegando todas as suas informações, seu reconhecimento facial. Aí as pessoas ficaram desesperadas. Esse aplicativo fez muito sucesso aqui no Brasil, ele nem é brasileiro. O que aconteceu? Semana passada saiu que o Procon de São Paulo multou o Google e a Apple por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ao liberar esse Face App, que é o nome do aplicativo. Ele é um aplicativo russo, portanto, não tem como o Procon processar o aplicativo russo. Tem várias questões aí que eu nem vou me aprofundar. Enfim, eles acabaram processando o Google em R$9,9 milhões e a Apple em R$7,7 milhões. Isso ainda cabe lá o recurso, mas enfim. Onde eu quero chegar com todas essas informações tecnológicas? Aconteceu algo semelhante, parecido com o mundo da moda, e eu fiquei muito chocada com essa informação, com essa notícia. A Hering, ela tem uma loja conceito no Morumbi Shopping, em São Paulo. E nessa loja conceito, eles têm algumas tecnologias para melhorar o modo de consumo dos produtos. Eles têm câmeras de reconhecimento facial que captam as reações dos clientes, as nossas reações, às peças expostas pelo local. Se tem um jeans lá, você fica feliz, você fica triste, você se apaixona, você olha de cara feia. E esses sensores servem para justamente identificar quais os locais de preferências do cliente ao circular a loja. Se ele gosta de ficar mais lá no canto onde tem as camisetas, onde tem o jeans, enfim. o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor acreditou que essa prática oferece um grande risco à privacidade dos clientes que frequentam a loja e eles entraram com um pedido de multa à Hering no valor, na módica quantia, de R$ 97 milhões. A Hering foi procurada, né, pela matéria que eu li, e ela falou o seguinte: diferentemente do que foi apontado, a Hering não realiza reconhecimento facial, mas sim detecção facial, por meio do qual estima apenas o gênero, a faixa etária e o humor dos consumidores de forma anônima. Fecha aspas, que eu nem sei se eu abri, mas vocês entenderam. Então, assim, a gente está vivendo num período que a gente talvez nem possa mais entrar numa loja em paz, ou a gente olha para uma tecnologia e acha o máximo, gente, essa loja é muito moderna, mas não sabe se lá ele está pegando que a nossa mente está lendo. Quem viu, inclusive, o documentário da Netflix, Privacidade Hackeada, que fala muito sobre aquele caso, aquele escândalo do Cambridge Analytica, vale muito a pena ver. Eu achei que eu nem ia curtir muito, mas eu fiquei obcecada. Então a gente não sabe onde as coisas vão chegar e quem nos protege, sabe? Porque a gente sabe que o céu é o limite quando diz respeito à tecnologia, essa parte de robotização, big data. Mas quem vai estar pela gente? Porque contra a gente sabe que tem muita gente. E, mais especificamente, falando no mundo da moda, né? O que, que uma marca, não tô dizendo que a Hering faz, inclusive eu acho que eu ficaria deslumbradíssima entrando numa loja dessa, acharia o máximo, mas qual é o limite? A gente vai começar a discutir qual é o limite dessa tecnologia e o que, que ela vai tirar da gente. E com essa reflexão, eu encerro o nosso podcast, nossa ronda da semana, que falou sobre vários assuntos hoje. Fiquei mega empolgada, porque também teremos novidades em breve. Semana que vem vocês sabem que eu tenho meu workshop, mas o meu podcast continua aqui firme e forte. Semana que vem voltaremos e vocês sabem que tem fashionismo em todos os lugares, em todas as redes sociais, aonde você quiser. Valeu? Beijos e bom final de semana!